Amém, amém. Glória a Deus, amém. Uma boa noite a todos e todas, a graça e a paz de Jesus. Nós vamos ler a palavra de Deus essa noite no primeiro livro de Samuel. Primeiro livro de Samuel, no capítulo 25. Primeiro livro de Samuel, capítulo 25. Você que já achou, guarde aí a sua Bíblia aberta, vamos ler juntos hoje a palavra de Deus e vamos orar antes. Deus nosso Pai bendito, te damos graças pela tua presença, a tua bondade, a tua graça, a tua generosidade sobre nós. Te damos graças pela alegria do Senhor, que é a nossa força. Te damos graças pela tua palavra que está diante de nós, que ela nos seja útil, que ela nos seja frutífera, que ela nos abençoe e nos guie à tua vontade. Para a glória do teu nome, nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Essa semana o meu coração foi levado a uma expressão que me levou de volta a essa história, que é uma das histórias prediletas que eu tenho na Bíblia, essa do capítulo 25 do primeiro livro de Samuel. Por alguma razão, acho que convivendo um pouco com coisas feias, eu lembrei de Dostoiévski dizendo que a beleza salvará o mundo. A beleza salvará o mundo. Esta expressão de Dostoiévski está na boca de uma das suas personagens, mais precisamente o príncipe idiota do seu romance, O Idiota. Ele diz: a beleza salvará o mundo. E essa que é uma das obras tão extraordinárias de Dostoiévski, traz essa história de um príncipe inadequado. Um príncipe tido como bobo, um príncipe manipulado, um príncipe ingênuo, um príncipe tolo, um príncipe idiota, ou tomado como idiota. Um príncipe que não se impõe, um príncipe que não faz valer a sua vontade, um príncipe que não tem um braço forte, um príncipe idiota. Mas os estudiosos da obra de Dostoiévski dizem que o idiota, o príncipe idiota, é uma das figuras de Jesus Cristo em sua obra. E justamente o príncipe, aparentemente tolo e bobo, é essa personagem que, num mundo hostil, num mundo de conflitos, num mundo de egos exacerbados, num mundo de tensões e de relações de competitividade, é essa personagem que representa a voz que de vez em quando nos interpela dizendo: vale a pena ser bom? Será que sendo bom, na verdade, não estou sendo tolo? Será que sendo boa, na verdade, não estou sendo boba? E nós que somos seguidores de Jesus, nós que fomos ensinados e educados no Evangelho, e colocamos os pés nesse caminho de Jesus, porque ser cristão é seguir a Jesus, não é crer em Jesus, é seguir a Jesus. Ser cristão é reproduzir o estilo de vida de Jesus. É dizer, existe um jeito de viver, e esse jeito de viver, quem me ensina é Jesus. Isso é ser cristão, não é acreditar que Jesus existiu. Não é acreditar que Jesus tem poder. Não é acreditar que Jesus é o Filho de Deus. Ser cristão é reproduzir o estilo de vida de Jesus, é seguir a Jesus. Ser cristão é obedecer a Jesus. E nós, que somos cristãos, que ouvimos Jesus nos dizer que temos que virar a outra face, que temos que perdoar 70 vezes 7 vezes, que não devemos nos vingar, que devemos buscar os interesses do nosso próximo acima, inclusive, dos nossos próprios interesses. Nós que ouvimos Jesus nos falar sobre sermos pacificadores, nós que seguimos a Jesus, nos perguntamos, será que isso funciona no mundo como o nosso? Será que num mundo tão hostil, tão cheio de conflitos e tão cheio de hostilidades, o que Jesus nos ensinou realmente funciona e vale a pena ser bom, ser boa? Ou seguir a Jesus é uma forma de ser tolo, tola, idiota, ser passado para trás? E foi com estas considerações que me ocorreram durante a semana, em razão de algumas vivências, em razão de algumas conversas, em razão de interpelações que sofri, é que fui de novo reler a história desta mulher chamada Abigail, que é descrita no capítulo 25 do primeiro livro de Samuel, aí no versículo 2, como uma mulher bonita e inteligente. Em outras traduções, como pode ser a sua tradução, sensata e formosa. Era uma mulher de cabeça boa e muito bonita. Uma mulher bela. Abigail é uma mulher bela. E a beleza de Abigail é redentora, é salvadora. Mas quando você lê a história de Abigail, em algum momento você se pergunta, ela é bela ou ela é fraca? Ela é bela ou ela é o elo mais fraco da corrente? Ela é bela ou ela não tinha escolha senão se submeter à força dos brutos? Ela realmente é bela? Ela é realmente uma mulher inteligente e bela? Ou ela não tem opção e vive a sua condição de ser manipulada, usada e jogada de um lado para o outro pelos brutos? Porque Abigail é essa mulher casada com um homem de nome Nabal. Nabal, que é descrito aqui no capítulo 25, no versículo 2, ele é um homem muito rico. Mas o nome Nabal descreve a sua identidade. Nabal quer dizer tolo, insensato, estúpido, boçal, imbecil. Então essa mulher é casada com um homem bruto. Nabal, rico, poderoso e estúpido, Nabal. E essa história acontece num período em que Davi ainda não é rei. Davi é fugitivo, é foragido. O rei Saul, enciumado da popularidade de Davi, e já sabendo que Davi havia sido ungido rei, o rei Saul pretende matar Davi, e Davi está em fuga. Davi se esconde e perambula pela Palestina. Ele está, por exemplo, ali na caverna de Adulão, e no capítulo 22 do livro de Samuel, se diz que 400 homens se ajuntam a ele. E são homens que são caracterizados como endividados, em dificuldades, insatisfeitos, amargurados, pessoas para quem a vida não estava boa, pessoas em situação de vulnerabilidade, mas numa situação de vulnerabilidade porque a vida lhes é contrária, porque alguma coisa deu errado. Eles estão na vulnerabilidade, mas também estão na rebeldia. Eles estão querendo ver mudanças. E eles sabem que tem um novo rei ungido. E não estão a favor do rei que está no trono. E se juntam ao novo rei que ainda não é rei. E Davi está com o seu bando, andando por aí e chega às terras de Nabal. E ali ocupa um espaço naquelas terras e a certa altura manda que alguns dos seus homens procurem o dono das terras, o Nabal, e peça a ele mantimentos, peça uma ajuda. Estou aqui nas suas terras, tem como mandar aí uma carne para a gente fazer um churrasco, vai ter a final da Copa, a gente queria acompanhar. E aí no versículo 10 do capítulo 25, Nabal responde para Davi e diz assim: quem é Davi? Quem é esse filho de Jessé? Hoje em dia, muitos servos estão fugindo de seus senhores. E por que deveria eu pegar o meu pão, a minha água, a carne do meu gado que abati para os meus tosqueadores e dá-los a homens que vêm não se sabe de onde? O Nabal diz assim: quem esse Davi pensa que é? Quem é ele? Na verdade, eu sei quem é ele. Ele é um transgressor. Ele é um fugitivo. Ele é um foragido do rei. Eu sei quem ele é. Ele é um vagabundo. Ele e o bando dele. E por que eu deveria dar da minha água, do meu vinho, do meu pão, da minha carne para esse bando de vagabundos? E então os camaradas voltam e falam com Davi. E dizem: Davi, o Nabal não está nem aí, nem para você e nem para nós. E Davi, ele fica Velho Testamento com esse tal de Nabal, e resolve ir lá, falar pessoalmente com ele. Só que agora ele não vai pedir, ele não vai negociar, ele não vai ofertar acordo. Ele vai com o seu bando de insatisfeitos, amargurados e rebeldes. E ele vai. Mas os servos de Nabal ficam sabendo disso e se antecipam e procuram Abigail. No versículo 14 do capítulo 25, se diz que eles vão falar com Abigail e dizem para ela o seguinte: do deserto, Davi enviou mensageiros para saudar o nosso senhor, mas ele os insultou. Seu marido, dona, insultou Davi. No entanto, aqueles homens foram muito bons para conosco. Não nos maltrataram e durante todo o tempo em que estivemos com eles nos campos, nada perdemos. Dia e noite eles eram como um muro ao nosso redor, durante todo o tempo em que estivemos com eles cuidando das nossas ovelhas. Agora leve isso em consideração e veja o que a senhora pode fazer, pois a destruição paira sobre a casa do seu marido e sobre toda a sua família. O seu marido é um homem mau e ninguém consegue conversar com ele. Veja se a senhora consegue. Bom, Abigail, diz o versículo 18, imediatamente manda recolher tudo que ela tem, manda fazer bolo, manda fazer churrasco, linguiça, prepara e manda entregar para o Davi. Imediatamente. E diz o seguinte: não digam nada a Nabal, o meu marido. E vocês vão na frente e entreguem essas coisas. Olha aí o versículo 18, é interessante. Ela pega 200 pães, 2 vasilhas de couro cheias de vinho, 5 ovelhas, 5 medidas de grãos torrados, 100 bolos de uvas passas e 200 bolos de figos, e manda entregar para o Davi. E diz: ó, vai levando que eu vou encontrar vocês, e não falem nada para o meu marido. Versículo 20. Enquanto Abigail ia montada num jumento, encoberta pela montanha, Davi e os seus soldados estavam descendo em sua direção. E ela os encontrou. Davi tinha dito: De nada adiantou proteger os bens daquele homem no deserto, para que nada se perdesse. Ele me pagou o bem com o mal. Que Deus castigue a Davi, e o faça com muita severidade, caso até de manhã eu deixe vivo um só do sexo masculino de todos os que pertencem a Nabal. Essa era a disposição de negociação de Davi com o tal do Nabal. Quando Abigail viu Davi, versículo 23, desceu depressa do jumento, prostrou-se perante Davi com o rosto em terra, caiu aos seus pés e disse: meu Senhor, a culpa é toda minha. Meu Senhor, a culpa é toda minha. Meu Senhor, a culpa é toda minha. Por favor, versículo 24, permite que a tua serva te fale. Ouve o que ela tem a dizer. Meu Senhor, não des atenção àquele homem mau, Nabal. Ele é insensato, conforme o significado do seu nome, e a insensatez o acompanha. Contudo, eu, tua serva, não vi os rapazes que meu Senhor enviou. A culpa é minha. Esquece o Nabal. Trate comigo, porque a culpa é minha. Ele é insensato. E eu não vi quando o Senhor mandou pedir as coisas para nós. Ela começa a conversar com Davi, e a partir aí do versículo 28, ela diz a Davi o seguinte: esquece, eu te suplico, a ofensa da tua serva, não é a ofensa de Nabal, esquece a ofensa da tua serva, pois o Senhor Deus certamente fará um reino duradouro para ti, que travas os combates de Deus. Em toda a tua vida, nenhuma culpa se ache em ti. Mesmo que alguém te persiga para tirar-te a vida do meu Senhor estará firmemente segura, como as dos que são protegidos pelo Senhor Deus, o Deus de Israel. Mas a vida dos teus inimigos será atirada para longe, como por uma tiradeira. Quando o Senhor Deus tiver feito ao meu Senhor todo o bem que prometeu, e te tiver nomeado rei sobre Israel, meu Senhor não terá no coração o peso de ter derramado sangue desnecessariamente, nem de ter feito justiça com tuas próprias mãos. E quando o Senhor Deus tiver abençoado a ti, lembra-te da tua serva. Essa é a maneira como ela fala com Davi. O rei Davi responde, ou seja, o rei que ainda não é rei: bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, porque ele me colocou você no meu caminho, e abençoada seja você que me impediu de derramar sangue e me vingar com as minhas próprias mãos. No versículo de número 35, Davi diz a Abigail: vá para casa em paz, eu ouvi o que você disse e atenderei o seu pedido. Ela volta para casa e o Nabal não sabe de nada do que está acontecendo, ele está bebendo, está bêbado, está embriagado. Ela espera, no versículo 37, de manhã, quando Nabal estava sóbrio, então a sua mulher lhe contou tudo, e o Nabal teve um ataque, e ficou duro como uma pedra, e depois de 10 dias morreu. A mão de Deus pesou sobre ele, ele morreu. Os homens foram a Davi e disseram: Davi, lembra de Abigail? Claro. Claro que eu lembro. E lembra do marido dela? Aquele imbecil? Lembro. Morreu. Louvado seja Deus. Foi assim que Davi respondeu. Então, Davi disse, versículo 39, bendito seja o Senhor Deus, louvado seja Deus, morreu, bendito seja Deus, glória a Deus que morreu. está viúva. Abigail está viúva. E Davi manda que os seus homens procurem por Abigail e digam a ela se ela quer se casar com ele. Versículo 39, Davi enviou uma mensagem a Abigail pedindo-lhe que se tornasse sua mulher. Versículo 40, os seus servos foram a Carmelo e disseram a Abigail, Davi nos mandou buscá-la para que seja sua mulher. Ela se levantou, inclinou-se rosto em terra e disse, aqui está sua serva, pronta para servi-los e lavar os pés dos servos do meu senhor. Abigail logo montou num jumento e, acompanhada por suas 5 servas, foi com os mensageiros de Davi e tornou-se sua mulher. Que história é essa dessa mulher chamada Abigail? A beleza que salva o mundo. Porque eu não sei se você percebe que essa história, primeiro, fere as nossas sensibilidades minimamente civilizadas. É um mundo de brutalidades. É um mundo de lugares que nós hoje não podemos mais aprovar, posições que não podemos mais tolerar, relações que não podemos mais sustentar. É um mundo que está distante de nós entre 3 e 4 mil anos, mas também é um mundo muito perto do nosso. Porque ele é um mundo de cercas, de propriedades particulares e de riquezas pessoais e particulares, bem protegidas. Nabal é um homem rico com a sua propriedade cercada, com vagabundos em volta. E os vagabundos dizem, você pode repartir conosco alguma coisa do que você tem? E ele diz, da cerca para dentro, é o meu gado, é o meu pão, é a minha água, é o meu vinho, e eu não vou repartir com ninguém. É um mundo de segregação, de errantes, endividados, amargurados, pessoas em dificuldades, que perambulam, enquanto aqui existe uma propriedade cercada de um homem estúpido que diz, é meu e eu não vou repartir com ninguém. Já viu isso em algum lugar? Você acha que isso tem equivalência no mundo contemporâneo? Do outro lado tem Davi. E Davi é um sujeito que está com o seu bando ali, com toda a legitimidade que ele possa reivindicar para si, para a sua causa, e com toda a bondade que ele pode, inclusive, oferecer como argumento para solicitar o favor do homem rico Nabal. Ele diz, olha, enquanto eu estive nas suas terras, eu não lhe causei prejuízo, eu não lhe fiz mal, pelo contrário, eu protegi os seus rebanhos, eu cuidei dos seus trabalhadores, eu não fui o mal presente no seu espaço, eu fui o bem. Portanto, se eu lhe fiz o bem, que tal você repartir comigo um pouco? E Nabal diz assim, não, isso aqui é meu, é meu, é meu, é meu, e você fique para o lado de lá. Isso suscita em Davi e no seu bando uma postura do tipo, ah é, você não quer repartir por bem, então vai repartir por mal. Eu tenho poder, eu tenho força, eu tenho gente comigo, eu vou invadir a sua casa e eu vou matar você, eu vou pegar o que eu quero, porque eu posso fazer isso. E por que eu posso? Porque eu tenho poder e força para fazer. E eu vou invadir a sua fronteira e eu vou pegar o que eu quiser, eu vou matar você e eu vou aniquilar você. Porque quando Davi diz assim, eu não vou deixar vivo nenhum do sexo masculino da casa de Davi, ele está dizendo, eu vou deixar da casa de Nabal, ele está dizendo o seguinte, eu vou deixar Nabal sem descendência, eu vou aniquilar com ele, não vai ter, ele não vai ter filho, neto e nem não vai ter mais o nome dele, eu vou riscar o nome dele. Essa é a violência de Davi. Se você não me dá por bem, se você não reparte, eu tomo de você. Existe um homem agarrado às suas posses, um homem desejoso e necessitado de alguma coisa, e diz assim: olha, ou a gente entra num acordo, ou vai ter guerra e eu vou derramar sangue. E no meio de dois brutos está uma mulher, Abigail. Uma mulher que está numa condição desprivilegiada, desempoderada. Ela é uma mulher que é propriedade do seu marido. Ela é uma mulher que chama todo mundo de senhor. Nabal é seu senhor. Davi é o seu senhor. Os servos de Davi são também os seus senhores, porque quando os servos de Davi chegam diante dela para dizerem a ela: olha, Davi quer se casar com você, ela se prostra com o rosto em terra diante dos servos de Davi e quer lavar os pés dos servos de Davi, porque o lugar dela é esse, o lugar da mulher nessa sociedade é esse. Ela está a serviço dos homens que a possuem, dos homens que controlam a narrativa. Esta mulher, ela não tem poder, ela não tem autoridade, ela não tem nada. Só que tem um detalhe: ela é bonita e inteligente. E ela, apesar do seu lugar de não poder, ou do seu não lugar, é ela quem controla toda a cena. Ela controla Nabal, ela controla Davi, ela controla os servos de Davi, e ela controla inclusive os servos do seu marido estúpido Nabal. Porque quando pega fogo, quando o estúpido do marido de Abigail, chamado Nabal, cria mais um incêndio, os servos de Nabal sabem com quem falar, eles vão atrás de Abigail dizendo: Abigail, seu marido de novo, o seu marido aprontou de novo, o seu marido fez confusão de novo. E vai Abigail, a desempoderada, vai Abigail, a subalterna, vai Abigail do seu não lugar, vai Abigail e vai lá para colocar em ordem o mundo dos brutos. Aí eu me lembro de Dostoiévski dizendo: a beleza salvará o mundo. Que beleza é essa dessa mulher? Que beleza é essa que impede um derramamento de sangue? Que beleza tem essa mulher? Porque, de fato, ela se coloca entre o avanço do mal e as vítimas da maldade. Davi representa o mal. Ele vem com fúria, com ódio, querendo vingar-se, dizendo: eu fiz o bem para ele e ele me pagou com o mal, então eu vou dar o mal para ele. É mal que ele quer, eu vou dar o mal para ele. Eu vou matar todo mundo, eu vou fazer um banho de sangue nessa fazenda e vou pegar o que eu quiser. Ele vai fazer justiça com suas próprias mãos. E Abigail diz para ele assim: não! Não faça isso, não faça isso. Abigail se coloca no meio do caminho e impede que o mal avance. O que que essa mulher tem? O que que ela pensa? Como é que ela vive? Que beleza é essa? A primeira coisa que eu penso, e quando leio isso, e quando leio essa história, que me incomodou muito, foi por que que ela falou que a culpa era dela. A culpa é toda minha. Não leve em consideração a ofensa da tua serva. A culpa é minha. Por que ela está dizendo isso? Sabe por quê? Porque ela enxerga, ela é lúcida. E quem é lúcido é responsável. Quem vê se torna responsável. De quem é a culpa? É dela, e ela assume isso, ela não tem dificuldade de dizer: aqui está um cenário feio, e essa feiura toda aqui tem uma responsável, eu sou responsável. Por que que eu sou responsável? Porque eu sei quem você é, eu sei que você é o futuro rei de Israel, eu sei que você está nos arredores da minha propriedade, da propriedade do meu marido, eu sei quem é o meu marido, que ele é um estúpido, um idiota, ele é um boçal, ele é um imbecil, eu eu sei, e eu deveria estar atenta, eu fui descuidada, eu fui displicente, eu fui desatenta, eu não percebi quando o Senhor mandou os seus mensageiros, e eu deixei que eles falassem com meu marido, eu não podia ter deixado isso acontecer, a responsabilidade é minha. E por que é minha? Porque eu vi, eu aqui nesse cenário, eu sou lúcida, o meu marido é um imbecil que está alcoolizado, embriagado, está bêbado. Eu não, eu estou lúcida. Eu sei quem ele é, eu sei quem você é, sei quem eu sou, eu sei o que está acontecendo. Quem enxerga é responsável. Quem vê se torna responsável. E Abigail vê. Abigail é a lucidez nesse cenário caótico de brutalidade. Abigail é a sensatez entre dois homens tolos e brutos, guiados pelos seus estômagos e intestinos, pelos seus apetites, pelos seus ódios, pelas suas ganâncias, pelas suas brigas de poder. Você já viu isso em algum lugar? Será que isso está só na Bíblia? Eu canso de assistir essa cena, homens fazendo bobagens e mulheres tentando apagar incêndios. Se tem uma coisa que eu ouvi ao longo dos meus anos de ministério foi: pastor, por favor, não diga para o meu marido que eu procurei o Senhor. Porque um estúpido está fazendo alguma besteira e uma mulher tem que tentar manter a casa em ordem. Tem que cuidar dos filhos, tem que cuidar do cara, tem que cuidar das contas, tem que cuidar de tudo, porque o cara é um boçal. Eu já vi isso acontecer muitas vezes, isso se repete cotidianamente. Abigail, ela é lúcida, ela enxerga, e ela se responsabiliza, e quando se responsabiliza, ela toma providências, ela diz, pega tudo e dá para o Davi aí, ele vai derramar sangue aqui em casa, não vai não. O meu marido insultou esse camarada, o cara é o futuro rei de Israel, que meu marido é louco, é louco. Tão louco que está num banquete se embriagando, está na festa, está na noite. E Abigail está falando com o futuro rei de Israel, dizendo, não invada a minha casa. Não manche sua mão de sangue. Ela toma providências, pega das suas posses, da sua propriedade, quer dizer, do marido, manda entregar tudo pro Davi, e quando chega no dia seguinte, ela fala pro Davi, pro Nabal, fiz um checão ontem à noite. Você ficou louca? O cara caiu duro que nem uma pedra. Imagina o tamanho do cheque que ela não assinou para dar lá para o Davi. Falou, para resolver a bobagem que você fez, eu preenchi um cheque ontem à noite. Aí o Nabal caiu duro que nem uma pedra. Ela toma providências e ela se responsabiliza tanto que ela não pergunta para ninguém. E ela diz assim, não diga nem para o meu marido, eu vou resolver essa parada. Pessoas lúcidas, pessoas belas, pessoas que enxergam, elas se responsabilizam, elas tomam providências e elas assumem as consequências no dia seguinte. E elas dizem assim, bom, mas você não vai se aconselhar com ninguém, Abigail? Não dá tempo, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu vou fazer o que eu acho que eu tenho que fazer. Eu vou fazer o que está na minha consciência. Eu vou resolver essa parada. O que eu não posso deixar é derramar o sangue aqui dentro da minha fazenda. Eu não posso deixar isso acontecer. E ela faz o que tem que fazer. Quem é lúcido é responsável. Por exemplo, se você estiver passando ali e vê que o extintor vai cair... Porque tem gente assim, né? Tem gente que passa pelo extintor que está caindo, aí comenta assim, esse extintor ainda vai cair na cabeça de uma criança. E vai embora. E aí diz assim, eu não trabalho aqui, eu não sou da manutenção, eu não sou gerente, não sou gestor, eu não sou zelador. Esse pessoal dessa igreja deveria ser mais cuidadoso, esse pessoal é desleixado, esse pessoal não sei o que lá. Aí o extintor cai na cabeça de uma criança, sabe de quem é a culpa? É sua. Que você viu que ia cair e não fez nada. A culpa é de quem vê, de quem tem lucidez, de quem enxerga. Porque quem enxerga tem que se responsabilizar, tem que tomar providências, tem que assumir a parada, assumir a bronca e resolver. É isso que Abigail faz. Só que ela não faz do jeito violento com essa bronca que eu estou falando hoje à noite. Ela faz com a doçura de Abigail. Ela chega para o rei e fala assim: para, por favor. Lembra, você é o futuro rei de Israel. Deus vai te dar um reino que não vai ter fim. Você é o rei. Você não pode agir como Nabal. Você não é o nécio. Você não é o tolo. Você não é o estúpido. Você é o rei. Então, haja como rei. Não faça justiça com as suas próprias mãos. Não manche as suas mãos de sangue desnecessariamente. Quando Deus colocar você no trono, quando você se tornar rei de fato, você vai poder olhar para trás e perceber que você não tem do que se envergonhar na sua história. Você poupou a vida de Saul, vai derramar o sangue agora do meu marido, que é um estúpido, que está lá bêbado. Não faça isso. Não faça isso. E com isso, Abigail apela para uma autoridade que está acima da estupidez e da brutalidade de Nabal e de Davi. E diz assim: quando Deus fizer o que Ele tem que fazer, quando Deus realizar na sua vida o que Ele está dizendo que vai realizar, então você vai descansar. Não deixa isso te tirar do caminho de Deus para a sua vida. Não deixa isso te tirar do propósito de Deus para a sua vida. Fica aí, fica como rei. Eu tenho um pastor, meu amigo lá de Fortaleza, que de vez em quando, eu já fui bem mais próximo dele, mas ele dizia: não desce da cruz. Não desce da cruz. Eu acho que o que Abigail está dizendo para Davi é: Davi, não desce da cruz. Fica aí. Deus vai te exaltar. Deus vai te dar um nome acima de todo nome. Deus vai te colocar no trono. Não desce da cruz. E realmente, é assim que Davi interpreta isso, porque quando a Bíblia Sagrada diz que o Nabal morreu, Davi diz assim: louvado seja Deus por ter me impedido de praticar o mal e por impedir que a maldade de Nabal contaminasse as minhas mãos e por ter feito que a maldade de Nabal voltasse para a sua origem, o próprio Nabal. Aí você diz assim: ah, pastor, você está dizendo o quê? Para a gente entregar as pessoas na mão de Deus? É, isso que eu estou dizendo. Mas não assim que Deus te julgue, te mate. Não. Porque esse não é o espírito do Cristo. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, verso 17, ele diz assim: não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. E assim você vai amontoar brasas vivas sobre a sua cabeça. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Na obra de Dostoiévski, quando o príncipe idiota diz: a beleza salvará o mundo, alguém pergunta para o príncipe: que beleza vai salvar o mundo? E o príncipe não responde. Ele se aproxima de um moribundo e fica ali cuidando do moribundo até que aquele moribundo venha a falecer. E a sugestão de Dostoiévski é que a beleza que salva o mundo é essa beleza da compaixão. a beleza da empatia, a beleza da solidariedade. A beleza que salva o mundo é essa beleza que Jesus ensinou para nós. Virar a outra face, perdoar, não se vingar, pagar o mal com o bem, essa é a beleza que salva o mundo. Porque o mundo está realmente assim. O mundo está dividido entre aqueles que possuem e colocam cercas à volta de suas posses, aqueles que têm privilégios, têm poder, têm posição, e dizem: da minha água, do meu pão, do meu vinho e da minha carne, como eu não reparto aquilo que eu tenho com vagabundos. Do lado de fora da cerca, existem seres humanos, endividados, revoltados, alguns bandidos, mas alguns ungidos e na iminência de se tornarem reis, dizendo: que tal você repartir um pouquinho do que tem aí? Não, eu não reparto o que eu tenho com vagabundos. Ah, não reparte? Então a gente vai aí e a gente vai tomar. Se não é por bem, é por mal. Se não é na broderagem, é na porrada. É na violência. Aí a turma da cerca diz assim: bora reforçar as trancas das nossas portas. Vamos nos armar. E vamos responder com mais violência a essa vagabundagem. Aí a vagabundagem diz assim: é, pessoal, a gente está por conta. Porque se a gente não tomar na marra, ninguém vai repartir com a gente. Então nós vamos para o pau. E nós vamos para o sangue. No meio do caminho tem que aparecer alguém como Abigail. E falar assim: parou, parou. Para todo mundo. Tem que aparecer gente bela, sensata, que enxerga e diz: ó, o mundo está feio. E eu vou me responsabilizar. O mundo está feio. E eu vou tomar providências. O mundo está feio. E eu vou abrir mão dos meus privilégios e das minhas posses para colocar um freio na marcha do mal. A marcha do mal de gente como Nabal e a marcha do mal de gente que se sente injustiçada, usurpada, ou legitimamente ou ilegitimamente abusada. Alguém tem que parar e dizer: não, não, não vamos derramar sangue. Pega aí uns bolos de figos, pega aí umas ovelhas, pega mais. Não derrame sangue. Pessoas que sejam lúcidas, sensatas e belas. E que façam o que Jesus fez. Porque eu fico a me perguntar se Jesus não citou Abigail na cruz. Se quando Jesus diz: Pai, perdoa. Perdoa esse pessoal, porque é tudo Nabal. Eles não sabem o que fazem. Eu assumo essa bronca. Não trate com eles, trate comigo. Eu estou disposto a perder para que não haja um derramamento de sangue. O mundo precisa de gente assim, para discutir as novas demarcações de fronteiras, para discutir as novas regras do mercado, as novas inteligências de uma economia mais sustentável, justa. O mundo precisa de gente assim, lá no seu condomínio. O mundo precisa de gente assim na sua casa. As famílias precisam de pessoas assim. Espera um pouquinho, ninguém aqui, todo mundo aqui perdeu o juízo. Todo mundo aqui partiu para a ignorância, partiu para o tapa. Alguém aqui tem que ter sensatez e se dispor a perder para impedir a marcha da violência. Alguém tem que vencer o mal com o bem. Eu acredito que todos nós aqui dizemos, o mundo está feio, tá. A gente se responsabiliza, sim. A gente está disposto a tomar providências para impedir o avanço da marcha do mal, sim. Ainda que a gente tenha que perder, opa, aí não sei, Ed. Ainda que a gente tenha que perder, não sei, porque eu sou crente, mas eu não sou capaz de ninguém. Ainda que a gente tenha que perder, não sei, porque eu sou crente, mas eu não sou bobo. Eu não sou boba. Eu não sou idiota. Ainda que a gente tenha que perder, não sei. O mundo não precisa de gente pragmática que faz conta de custo-benefício e fica tentando proteger as suas vantagens e privilégios. O mundo precisa de gente sensata e que tenha beleza suficiente e que esteja disposta a perder privilégios, posses, aquilo que julga ser o seu direito, para que a justiça seja equânime e para que a nossa sociedade experimente paz. Os discursos que retroalimentam a violência estão na boca de Nabal e dos Davis furiosos. O mundo precisa de mais gente como Abigail. Funciona? Eu não sei, mas se você tiver que escolher entre ser Nabal ou um Davi que vai sujar as mãos de sangue e ser Abigail, você escolhe ser quem? Eu gostaria que Deus olhasse do céu e me achasse aqui embaixo e achasse que eu sou bonito. Obrigado.